Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, sejam bem-vindos ao programa Sala de Visitas e na edição de hoje nós vamos receber o Gustavo Schmidt, que veio à China fazer um mestrado na área de Relações Internacionais. Oi, Gustavo, tudo bem?
Tudo bem, e você?
Então, conta um pouquinho aqui como que foi a sua experiência na China, quando você chegou, quanto tempo ficou?
Eu cheguei na China no ano de 2014, no dia 26 de agosto, e eu fui para a cidade de Changchun, na província de Jilin. Eu fui selecionado entre outros estudantes internacionais para cursar o mestrado em Relações Internacionais oferecido pela universidade. Eu permaneci 2 anos lá, foram 2 anos muito bons, nos quais eu pude conhecer não só a província de Jilin, mas como outras províncias da China através de viagens patrocinadas pelo China Scholarship Council. Então, eu tive a oportunidade, grande oportunidade de visitar Harbin. Eu fui para Suzhou, para Shanghai, e agora estou aqui em Pequim, dando uma volta. Eu tive a oportunidade de ter contato com professores de outros países, tive a oportunidade de conhecer mais sobre a China, que é tão mal entendida no Ocidente. Então, eu posso dizer que eu vou voltar para o Brasil sendo um embaixador da China. A minha presença aqui contribuiu para que eu possa ter um entendimento melhor e disseminar esse entendimento no Brasil. Eu só tenho a agradecer à China, tenho a agradecer ao governo chinês pela hospitalidade, pela gentileza, e a China ganhou um amigo.
Ah, que maravilha! A China é muito ativa, né, nas relações exteriores, e eu queria saber o que você aprendeu aqui, qual que foi o foco desse mestrado.
Nós tivemos um enfoque muito importante em resoluções de conflitos internacionais. Nós tivemos um enfoque importante também em história internacional. Nós também tivemos a oportunidade de frequentar, de marcar presença em palestras de pesquisadores, de scholars de outras partes do mundo que vieram à China e que vieram compartilhar esse conhecimento que eles têm de China, na China, com os chineses e com os estudantes internacionais. Então, como você colocou, a China ela é muito presente nas relações internacionais, sempre foi presente durante toda a história, nas relações internacionais, no passado, no presente, e com certeza vai continuar sendo no futuro.
E no Brasil, como que começou aí a sua carreira acadêmica? Como que você decidiu o que você ia fazer da vida?
A minha carreira acadêmica começou no ano de 2007, quando eu entrei nas faculdades de Campinas, a FACAMP, para fazer o bacharelado em Relações Internacionais. Então, foram 4 anos fabulosos também, onde eu tive a oportunidade de ter aula com professores muito bons e que me abriram o senso crítico. E em 2013, eu fiz a minha pós-graduação em Língua Inglesa e Tradução. Em 2014, eu terminei a minha pós em junho. Em agosto, eu peguei o avião e fui para a China. Por que eu vim parar na China?
Boa pergunta.
Então, a história é a seguinte. Eu tenho um grande amigo meu que estava estudando na China e me contou sobre o programa da Universidade de Jilin em Relações Internacionais. Ele me introduziu o programa, falou sobre o programa e me perguntou se eu estaria interessado em participar do programa. Então, fiz todo o processo online de inscrição no China Scholarship Council. Eles têm um site, então eu me inscrevi lá. Eu mandei uma documentação enorme para a universidade, para o China Scholarship Council, e graças a Deus eu fui selecionado.
Ótimo. E conta das suas andanças pela China. O que te surpreendeu mais? Que lugar que você mais se apaixonou?
Olha, eu tive a oportunidade de visitar Harbin. Nós somos até Harbin em janeiro de 2015.
Que frio!
De Relações Internacionais da minha escola. O festival de gelo que eles têm lá é muito famoso, né? Se não me engano, o segundo maior do mundo, só ficando atrás de um festival de gelo que eles organizam no Canadá. Isso me surpreendeu de duas maneiras. A primeira é que eu nunca tinha visto estruturas de gelo que tivessem do tamanho casas, castelos. Eu nunca tinha visto isso, e para mim foi um negócio monumental. E o segundo ponto também é que eu já vivi na Rússia, e a Rússia é um país muito frio, mas Harbin é, de longe, a cidade mais fria que eu já estive na vida. É muito frio. Changchun é uma cidade bonita, uma cidade acolhedora. Aqui em Pequim, a cidade proibida, e esse foi o grande marco da minha viagem. Porque no Brasil e no Ocidente, nós só ouvimos falar desses lugares em filmes, em documentários, mas quando você tem a oportunidade de ir até o país e de ver esses pontos turísticos por você mesmo, aí a história muda, aí você se sente dentro da história, aí você volta 2000 anos atrás e se sente como se você fosse um chinês mesmo, sabe, andando por ali e tendo contato. Então isso marcou muito, até porque eu sou uma pessoa que gosta muito de história, então para mim foi algo sensacional, e eu sou muito grato à China por ter me abrido as portas para que eu pudesse vir aqui estudar e mudar minha vida.
E conta, você falou anteriormente que você esteve na Rússia.
Isso.
Conta como que foi essa experiência.
Eu morei na Rússia entre os anos de 2005 e 2006. Eu era muito jovem, eu tinha 17 para 18 anos. E na época, nós tínhamos uma organização no Brasil, e ela ainda é muito presente, chamada Rotary International. E eles têm um programa direcionado para jovens, um programa de intercâmbio direcionado para jovens. Então, eu me inscrevi no programa de seleção deles e eu fui agraciado com a escolha, com a minha escolha. Eles me apresentaram uma lista com 10 países e eu nem pensei duas vezes. Eu escolhi Rússia justamente por todo esse meu envolvimento com história. Eu lia muito sobre os líderes socialistas e, pô, todo mundo sabe que até pouco tempo atrás existia um país chamado União Soviética. E eu sempre tive muita vontade, muita curiosidade de ver como era. Então eu escolhi Rússia. Fui para a Rússia em 2005. Morei um ano na Sibéria, uma cidade chamada Magadan. E eu pude ver de perto os resquícios do período stalinista. Eu, por exemplo, eu tive a oportunidade de morar num gulag, que eram aqueles ditos campos de concentração soviéticos. Esses prédios realmente, se você for lá hoje e ver, eles realmente parecem prisões, porque as casas, elas são muito, assim, os apartamentos, eles são muito próximos uns dos outros e as paredes são extremamente espessas. Então, esses lugares eram utilizados para o envio de presos políticos e toda essa coisa durante o período soviético. Então, eu vi, eu sei como é, sabe? Foi assim, foi outro marco na minha vida. E na época, é até interessante falar, na época, de todos os jovens do Distrito Rotário no estado de São Paulo, eu fui o único que resolveu ir para a Rússia. Todos os outros escolheram países padrões, né? Vamos dizer assim, Estados Unidos, Canadá, Austrália. E eu não, eu fui o único que quis morar num país dito diferente. E eu não me arrependo nem um pouco, sabe? Quando você vive em países diferentes, quando você tem contato com pessoas diferentes, você passa a olhar para si mesmo, passa a se olhar para o modo como você vê a vida e você passa a rever os seus conceitos. Isso não tem dinheiro no mundo, não tem nada no mundo que pague. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo de novo.
Ah, que ótimo. E você estudou relações internacionais e é um campo que, para quem não conhece, parece muito amplo, né? Eu queria que você falasse como que você pode atuar nessa carreira, o que você pretende fazer da sua carreira a partir daí.
Realmente, relações internacionais, para quem não conhece, aparenta ser um campo muito vasto, muito amplo, até porque não existe um conhecimento do público em geral sobre essa carreira. Então, quando você não conhece alguma coisa, você olha para aquilo e fala, nossa, é muito grande, e você também não sabe para onde você deve ir se você escolher essa carreira. Então, você pode atuar na área de relações internacionais de diversas formas, como professor universitário, você pode atuar também como diplomata, né? O Itamaraty tem a prova aí para a carreira de diplomata. aprovado nessa prova, você pode atuar como diplomata. Daí você tem terceiro secretário, segundo, primeiro, uma carreira muito vasta, muito promissora. Você também pode atuar no setor privado, como analista de exportação, importação. Você pode atuar em organizações internacionais, a ONU, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial do Comércio. Então, uma vez você está inserido dentro do campo das relações internacionais, uma vez que você passa a entender como as relações entre os países ocorrem, através de todas essas instituições, através de comércio, através de diplomacia e através de outros fatores, você passa a se interessar por determinados pontos. E é a partir daí que você pode focar o seu interesse naquilo que você quer dentro da carreira de relações internacionais. E enquanto a minha perspectiva, enquanto o meu interesse dentro da carreira, eu tenho objetivo de trabalhar na área de exportação e importação. Até porque no Brasil agora, principalmente no agronegócio, né? Nós estamos tendo um momento promissor voltado para as exportações. Então, tanto o setor agropecuário quanto os outros setores que estão sendo beneficiados com isso vão precisar de profissionais qualificados para entender como essa dinâmica funciona e para fazer um trabalho de acordo.
E para concluir a nossa entrevista, você aqui, com a sua experiência na China, na área de relações internacionais, voltando agora para o Brasil, o que você aprendeu aqui que serve para o Brasil na área de relações internacionais?
Olha, eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi muitas coisas com a China. A primeira coisa que eu diria que o Brasil deveria aprender com a China é seriedade. Esse é o primeiro ponto. Seriedade, clareza nos objetivos. Mas isso não significa, como se diz, mas isso não significa arrogância, isso não significa que você pode passar por cima dos interesses de outros países. Você deve levar em conta os interesses dos outros países para que isso não estrambele numa coisa ruim para todos. Então, seriedade, comprometimento. Eu acho que a China tem um comprometimento muito forte, não só do ponto de vista doméstico, mas um ponto de vista externo também. A China também ela tem se mostrado muito ativa nos fóruns internacionais, nas organizações internacionais. O BRICS é um exemplo disso. O BRICS é um exemplo disso. Então, a China também ela tem buscado uma redemocratização das relações internacionais. E eu acho que o Brasil tem que ser parte disso. Então, eu acho que o Brasil deveria olhar para a China e tirar lições disso. O Brasil tem que olhar para si mesmo e falar aonde eu quero chegar daqui, vamos supor, 20, 30 anos. O Brasil tem que ter um plano muito bem delineado, com metas, objetivos, investimento, sabe, para o Brasil chegar aonde ele quer chegar uma vez que ele tenha um plano nacional bem desenvolvido. E a China tem isso, claro, tanto no ponto de vista interno quanto no ponto de vista externo. E eu acho que o principal, num ponto de vista mais geral, eu acho que a China ela está bem inserida, ela está muito bem inserida no plano internacional. Ela não ficou para trás em muitos pontos de vista, assim como o Brasil ficou. Então, o Brasil tem que olhar para a China, o Brasil tem que tirar lições, o Brasil tem que ter um plano nacional para o futuro, plano de país, um projeto de desenvolvimento de nação e trabalhar. Igual como a China tem feito nos últimos anos, não vou falar nos últimos anos, mas nas últimas décadas, né? A China sabe onde ela quer chegar, ela está trabalhando para isso, e quando você tem a oportunidade de estar aqui e testemunhar tudo isso, você se espanta com o profissionalismo do governo chinês. Eles são extremamente profissionais, muito bem capacitados, e estão conduzindo o país no caminho do desenvolvimento, no caminho certo.
É isso aí, Gustavo. Muito obrigada.
Disponho, foi um prazer.
E o programa Sala de Visitas de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.